Abramos nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8. Salmos 4, 8. Eterno Senhor, Pai Celestial, o que seremos sem Tua palavra, Senhor? Os que seremos sem Tua luz? E Tua palavra é luz para nossos caminhos, lâmpada para nossos pés. Nós a recebemos neste momento com fé, com vontade, com desejo, Senhor, de conhecer Tua verdade. Muito obrigado por ela, por nos deixar Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estávamos em Salmos, capítulo 4, versículo 8. O salmista Davi diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Um versículo conhecido, famoso, né? Em paz me deito e logo pego no sono, né? Bom, vamos começar a falar sobre esse versículo. As áreas, eu cheguei até mesmo a falar disso ontem, mas eu vou reenfatizar, as áreas que destabilizam mais os lares, as áreas que estão sendo mais afetadas dentro dos áreas dos casamentos em geral, é a área financeira. A área financeira. Então, noites mal dormidas, noites mal dormidas por causa da insegurança do amanhã, do medo e de não ter. Entendeu? Então, muitas pessoas realmente passam noites mal dormidas por causa do medo da manhã, por causa do medo de não ter. Enfim, existem várias, mas tudo isso está cercado e gira em torno de quê? Do apego material e da incredulidade, na realidade, é não confiar em Deus. Então, todos esses sintomas são características de incredulidade. Mas acerca de quê? Acerca da paternidade de Deus. Quer dizer, uma pessoa que tem medo do amanhã, uma pessoa que tem insegurança acerca do dia da manhã, na realidade ela está colocando até mesmo em provação até mesmo a própria paternidade de Deus. Entendeu? É incredulidade acerca daquilo que Deus é como Pai. Por quê? Porque se creio de verdade que Deus é Pai e o meu Pai, então, evidentemente, eu dou a Ele todos os atributos de Pai. E quais são os atributos de Pai? Cuidadoso. O que mais um pai de verdade tem? Provedor. Poliana, dá-me alguns atributos. De Deus Pai.
Cuidado,
já falei. Provedor.
Defensor.
Tutor. Que mais? Tutor. Muito bem, Lucas. Isso aí. Né? Então, isso são características de quê? Do Pai. Se eu sei que Deus é Pai na minha vida, por que duvidaria acerca dessas características paternas? Isso é incredulidade. Agora, por que eu estaria com insônia por causa do amanhã, se eu sei que meu Pai vê todas as coisas e mantém sua aliança com quem respeita a sua aliança? Porque assim diz a palavra de Deus. Agora, a resposta que eu lhe daria para essas pessoas é porque ainda minha fé não agradou a Deus. Resposta simples, objetiva, mas verdadeira. A minha fé ainda não agradou a Deus. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 21 a 24, diz: Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Entendeu? Então, você sabe que quando se faz libertação nas igrejas e se pede justamente, se pede as pessoas realmente se aproximar por dificuldades, por doenças, mas o que mais nos encontramos é opressão de pessoas com insônia. O que que tem de pessoas que não conseguem dormir por demônios que oprimem? Que oprimem. A falta de fé, a incredulidade é pecado. E eu diria para essas pessoas, crê naquilo que nós estamos lendo. Porque se tu tem fé, se verdadeiramente tu tem Deus como Pai, então tu tem direito a uma noite bem dormida. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 6, veja o que diz a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos 12, 6, diz: Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Sentinela. Sabe quanto representa, quantas pessoas representam uma sentinela? 16 soldados. Apenas 16. Estavam guardando a prisão. Além disso, Pedro dormia entre dois soldados. Agora, nesse versículo, Pedro dormia profundamente entre dois soldados, e digo mais, acorrentado. E o pior, é que ele devia ser julgado e condenado no dia seguinte. Julgado e condenado no dia seguinte. E pela terceira vez, ele se encontrava na prisão. E como eu já lhe disse anteriormente, para até mesmo dificultar o sonho de Pedro, estavam 16 soldados armados, uma sentinela, afora da prisão. E aí? Pedro dormiu ou Pedro não dormiu? Pedro dormiu. Você conseguiria dormir em tais circunstâncias? Coloca-se no lugar de Pedro. Você conseguiria dormir, Poliana?
Sim.
Sim? Bom.
Isso não é
problema. Não é teu problema. Mas muitos dizem sim. Mas nem com o décimo de que Pedro passou, essas pessoas conseguem dormir. Essas pessoas conseguem viver uma vida sem ansiedade e sem preocupação. Agora, o que Pedro poderia ter sonhado nessa altura do campeonato? Mas ele estava dormindo profundamente. Se hoje, aqueles que estão me ouvindo aqui, se hoje você se encontra numa prisão, seja o que for a sua forma, enfermidade, divórcio, crise financeira ou rejeição familiar, eu lhe digo, apoiem-se nas palavras de Jesus. Nada acontecerá na sua vida sem o consentimento de Deus. Mas a obediência e fidelidade de Pedro, escutem isso, a obediência e a fidelidade de Pedro lhe dava a convicção de que o Pai não o abandonaria. Porque o que faz um cristão de verdade dormir nesse nível de opressão, é a certeza de que o Pai está conosco. E outra coisa, Pedro sabia que não iria morrer naquele momento. Sabe por quê? Porque Jesus tinha falado para ele a forma que ele iria morrer. E que iria morrer mais velho. Entendeu? Então, ele estava tranquilo. Ele sabia que não era tempo para ele morrer. Dormia. Gente, que tremendo. Que tremendo. Ainda não é tempo. Ainda não é o momento. Pessoal, agora, é bom ter intimidade com Deus. Quando se sabe o tempo. Quando se conhece o tempo. Entendeu das coisas. Porque Deus fala. O sono do justo o faz deitar em paz. Diga amém.
Amém.
E lhe digo, mesmo acorrentado, Pedro dormia seguro. Sabemos depois o que Deus fez após essa noite bem dormida de Pedro. Você lembra o que aconteceu? Um anjo do Senhor apareceu-lhe e o libertou. E Pedro, sem que ninguém acordasse, quer dizer, os 16 soldados, os dois que estavam cercando ele, todos estavam dormindo. Pedro, simplesmente, as suas correntes, caiu. Abriu a porta um anjo. Pedro saiu, tranquilo. E para a porta da frente foi para sua casa. E o dia seguinte estava pregando na rua. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é fé, confiança e testemunho de verdade. Confia no Senhor. Salmos 4:8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Glória a Deus. Vamos entrar no Salmo 5. Salmo 5, capítulo 1, diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. Versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz? De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Apresenta a minha oração e fico esperando. Eu vou repetir. Apresento minha oração e fico o quê?
Esperando.
O que muitos não fazem. Apresenta a oração e esquecem de tudo. E esquecem de tudo. Apresenta a tua oração e espera. A palavra de manhã, porque fala de manhã, Senhor, ouves a minha voz? De manhã te apresento minha oração. A palavra de manhã é traduzida do hebraico. Eu procurei, é boker. Lembra como se fala em hebraico bom dia? Boker tov? Boker tov? Pois boker quer dizer dia, quer dizer boker tov na linguagem hebraico moderno. Nós estamos falando aqui de um hebraico antigo, não? O hebraico passou por muitas transformações e mudanças, né? Mas a raiz hebraica, encontramos muitas coisas que até mesmo os tempos de Davi, o aramaico, né? As palavras, a raiz ficou a mesma, é muito parecida, né? Então o salmista ele não deixava de orar a Deus antes de sair para a batalha e nem negociava o seu dia para encaixar sua intimidade com o Eterno. Isso é muito importante nós sabermos, entender. E evidentemente, se Davi não negociava seu tempo de oração, de manhã, antes do sol nascer. Antes do sol nascer. Então, entendemos aqui o assunto prioritário. Quantas vezes eu falei sobre prioridade? Mas esse ministério precisa saber. Porque muitos podem taxá-lo de radical, porque vocês não negociam nada sobre aquilo que Deus vos ordena fazer. Eu digo, esses verão Deus. Porque os que cochilam, os que não aprendem a disciplina e não sabem o que é disciplina divina, jamais terão intimidade com Deus. Jamais. É impossível. Né? Bom, em Salmos 88:13, diz: mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração chega à tua presença. Já de manhã. Então, para os que negocia essas, o seu dia de oração, será, não, mas hoje eu estou cansado, o que eu vou fazer? Eu vou compensar no intervalo, no meu trabalho. Eu vou compensar. Peraí, e a sua vida de manhã? Todas as horas que vocês passaram sem proteção, sem cobertura, sem sensibilidade espiritual, sem Deus, mas é maluquice, mas é insensatez. Não pode ser assim. Salmo 119, versículo 147, diz: Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Glória a Deus. Abacuque 2:1 diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Isso que se chama esperar. Quando nós estudamos aquele versículo que diz assim: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso é muito profundo, pessoal. É muito profundo. Tá? Porque após orar e depositar a sua súplica diante do Poderoso, Davi e Abacuque, né, esperavam. Esperava o quê? Vocês podem me dizer, pastor. Pois esperava a resposta daquele que de manhã tinha apresentado a Deus. Agora, quando uma pessoa espera em Deus, o seu tempo de espera faz com que estejamos atentos e ligados no mover de Deus. Porque isso é andar no Espírito. Uma pessoa que anda no Espírito, na realidade, ele anda com Deus. Ele tem sempre Deus, coloca sempre Deus diante dele. Ele é uma espera, na realidade. É esperar. Isso é esperar em Deus. Esperar em Deus. Olha só. Salmo 130, versículo 6 diz: Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Vocês estão entendendo? Pela manhã, os sentinelas, pessoas pagas, soldados, pertencem a um exército que vigiam, eles esperam, diz o salmista, espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Vocês têm noção disso? Por que que um sentinela esperaria pelo manhã? Espera que o dia aconteça. Porque de noite, os inimigos que vêm sorrateiramente, eles têm mais chance, na realidade, de enganar um sentinela do que de dia, porque no dia é muito mais fácil detectar um inimigo. Vocês concordam comigo? Então, o sentinela, o que, que ele espera? E a luz. E a luz. Naquela época de Davi não tinha luz de noite. Era apenas tochas, entendeu? Então não tinha como detectar os seus inimigos da forma que hoje conseguiríamos, por exemplo. Então o sentinela, ele na verdade espera o dia. Ah, ufa, tipo assim, facilita meu trabalho. Mas o salmista diz assim: eu espero mais Deus, mais o Senhor, do que eles esperam o dia. Um sentinela espera desesperadamente o dia. Tipo assim, ufa, não essa noite que os inimigos vão atacar, vão entrar dentro da minha cidade. Então isso é muito importante. Então uma pessoa que não vive em adoração, ela pode até orar de manhã, mas após a sua oração, indo para o seu trabalho, esquecer totalmente da sua intimidade de manhã. É isso, é tempo perdido, porque a oração com fé é uma oração que se deposita e você espera, você não esquece, você espera. Porque, mais uma vez digo, muitos não sabem orar, porque falam, mas esquecem. Porque o seu dia a dia testificam daquilo que eles esperam. Esperam um trabalho, os negócios funcionar muito bem, isso não é nada errado, mas se focam na realidade as coisas do mundo, da vida. Esperem Deus. Inclui Deus nos teus afazeres. É possível esperar em Deus e trabalhar no banco? Claro que sim. Só que coloca Deus, vives com Deus em todo o tempo. Então, uma pessoa que espera em Deus, ela espera mesmo fazendo os seus afazeres da vida. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, é capaz de lhe dar resposta onde você não imagina recebê-las. Quando eu falo uma pessoa que trabalha num banco, ou pessoa que trabalha, sei lá, numa fazenda, seja o que for, então, Deus é capaz de usar qualquer situação no qual vocês estão fazendo para falar com vocês. Agora, quantas respostas de Deus foram dadas sem que as ouvimos? Pensa nisso. Quantas respostas daquilo que tu estava esperando foram dadas por Deus, mas que tu deixou passar e não viu? Sabe por quê? Porque tu não sabe esperar. Porque muitos não sabem esperar. Porque muitos não estavam esperando. Entendeu? Então, por que essas respostas passariam desapercebidas? Porque não sabemos esperar. Ou esperamos sim. Mas esperamos mal. A espera em Deus, não gera ansiedade e preocupação. A espera em Deus gera comunhão e adoração contínua com Deus. Glória a Deus. Será que você pode receber essa palavra no seu íntimo? Entendeu? No livro de Salmo 16, 8 a 9, Salmo 16, 8 a 9, só ouvir, diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim. Sempre. Eu preguei essa palavra ontem. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Pois, por que tu te esquece que Deus está? Porque cada vez que tu te esquece, no teu falar, nos teus olhares, nas tuas obras, as obras das suas mãos. Cada vez que tu te esqueces que Deus está, é quando tu deixou de esperar. Porque esperar depois da súplica é estar atento. Mais do que o sentinela pelo dia da resposta que vem de Deus. A espera em Deus, ela é benigna e não produz dores e inseguranças. A espera em Deus inclui Deus em todos os meus afazeres. Em o nome de Jesus. Aleluia. Oremos. Pai Celeste, muito obrigado por essa palavra. É muito provável, Pai, que muitos ainda não vivem assim. E oram e não têm resultado na sua vida, porque oram e esperam mal. Outros nem oram, porque negociam. Negociam e te encaixam naquilo, no tempo que elas vão conseguir, Senhor, te inserir no tempo do dia, Senhor Deus. A resposta do Senhor vem quando nós colocamos nossas primícias em Ti. E quando nós sabemos esperar da forma que Tu nos ensina a esperar. Muito obrigado, Jesus. Amém.